Agora são 11 horas e 36 minutos. Tem certas coisas que a gente não consegue resumir, mas às vezes você lê uma obra e a obra resume para você. Eu vou começar essa conversa que eu vou ter com o autor do livro Cartas para Ana, História de um Amor que Não Deu Certo, com um trecho da obra, que diz assim, ó, veja se isso já não aconteceu com você. O relacionamento acaba e você fica para mandar a última mensagem para a pessoa. Como seria o último texto? Fofo? Esperançoso? Libertário? Falando que ainda te amo e pedindo para você voltar? Um texto sobre como eu amadureci com essa história toda? Um texto fofo, levantando uma trégua? Ou um texto engraçado? Eu não sei. O que eu sei é que esse livro foi expurgo, mais que necessário. Um grito alto na janela, sem se preocupar com os vizinhos. Eu não te amo mais. Tampouco quero que a gente de volta. Mas ainda dói. O autor dessas palavras, o autor do livro Cartas para Ana, História de um Amor que Não Deu Certo, é Léo Luz. E é com o Leonardo Luz, o Léo Luz, que eu estou aqui agora. Léo, bom dia.
Bom dia, Wilson. Tudo bom?
Tudo bom. Rapaz, esse trecho aí, ó, eu já vivi esse negócio, mas esse livro teu, você ele é um fato mesmo. Tem uma Ana, tem um personagem, é uma pessoa que você juntou suas cartas.
Tem.
Como é que,
tem.
Vou fazer aquela pergunta clássica que já cansou de responder. Como é que você pegou uma experiência pessoal? O escritor quase sempre se inspira em alguma história, e resolveu transformar isso em livro. Como é que foi isso?
Então, só antes eu queria dizer uma coisa. Eu nos últimos dias tenho ouvido algumas pessoas lendo alguns trechos, e é um pouco mais, fica um pouco mais pesado do que quando eu escrevi, porque eu ouvi alguém lendo em voz alta. Porque eu não faço essa coisa de ler em voz alta pelo costume, né? Pela rapidez, eu escrevo rápido e tal. Eu nunca tinha ouvido alguém falar em voz alta esse trecho, o meu trecho desse livro, até alguns dias atrás. E agora, ouvindo, é um pouco mais pesado do que eu queria que tivesse sido.
Mas todo mundo já passou por isso, né?
Todo mundo já passou por isso, pois é. Na verdade, esses textos são reais, né? Não é jogado de marketing, né? São reais mesmo. Eu escrevi esses textos e essas cartas antes, durante e depois do meu relacionamento com a Ana, que não é Ana, é um nome, é um pseudônimo, sim, né, para evitar problemas para mim, para ela, futuros, passados e tal. E como nós tivemos uma história prévia grande, a gente ficou 5 meses antes de namorar, ficando, e depois que terminamos, tivemos uns imbróglios, nós éramos vizinhos, e eu passava pela mãe dela todo dia, eu tava na varanda com o gato, eu via ela passar. E aí, eu postava nas minhas redes sociais, no meu blog, e eu mostrei, muitas pessoas que seguiam, né, a história pediam para eu juntar e tal, só que eu não tinha tamanho, nem que elas formavam uma ordem cronológica, e nem de que eram tantos textos, para mim era 10 no máximo. E aí um dia alguém que me lê me mandou os links de todos os textos, e eram vários, e na ordem cronológica faz muito sentido.
Olha que legal. Quer dizer, a história faz sentido quando você põe ela na cronologia, parece que não.
Exato,
tem.
Exato. E o primeiro texto, os textos compreendem o período de 2015 a 2019, sendo que o último texto é de agora, poucos meses, quando já estava no prelo, né, para ir para a publicação, eu decidi escrever um último atual, porque tem o último último.
E tem o último que é o rabichozinho do último.
Tem o último que fecha a sequência e tem o último que é quando eu decidi que agora vai ser um livro.
Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta, claro. Aproveitando, você falou um negócio muito legal, quer dizer, a gente, né, vai rever, de uma certa forma você reviu uma relação, né?
Sim, sim.
Imagina que você colocando aqueles negócios lá, escrevendo, nossa, eu falei isso, nossa, ela falou isso pra mim, dá aquela coisa do arrependimento, do tipo, putz, por que eu não fiz isso antes, não deveria ter feito?
Eu não tenho essa coisa da geração Y de, não se arrepende de nada, eu me arrependo de tudo, assim,
imagina
de
eu que sou mais velho que você, né?
Eu me arrependo de coisas o tempo todo, assim, é uma questão que fala, putz, se eu pudesse voltar, cara, eu me arrependia tanto de coisas. E às vezes tem coisas que a nossa memória apaga, né, pra não machucar a gente, mas que lendo você lembra. Eu falo, putz, caramba, isso aqui aconteceu mesmo, desse jeito.
E aí
ficou comigo, porque eu e a Ana não nos falamos mais, a gente não se fala desde 2017, inclusive. E aí eu tive que conviver com isso. Minha terapeuta adorou, minha terapeuta deve ter comprado...
Ela leu o livro.
Mas ela deve ter comprado uma ilha em Angra. Que eu falava da Ana pra ela, assim. Ela deve ter 5 carros. Só comigo, só comigo.
Agora, tem uma coisa engraçada nisso, né? Quando você vai rever, de uma certa forma, o relacionamento, como você colocou, achei legal isso. Você pôs numa ordem cronológica e a história começou a fazer sentido. Né?
Sim.
A gente, quando lê um livro, gosta muito do livro, você vai ler uma vez, lê duas, lê três, você começa a ver coisas que você não via antes do livro.
Sim.
Né? A tua vida passa a ser isso. Quer dizer, quem vai ler essa obra, de certa forma, né? Lê em voz alta isso que você falou agora, as pessoas começam a repensar um pouco e a rever um pouco também, se reconhecendo nesse teu trabalho, de que a gente dá umas pisadas na bola, de que a gente não é tão inocente assim.
Bastante. O ponto de vista é uma coisa muito importante, porque tem uma história do Hitchcock, vou ser bem breve, assim, que é para explicar o ponto de vista, que é o seguinte. Um homem sai de casa, uma menina sai de casa, ela tem 12 anos, ela é uma bailarina, ela tá indo pra um balé em Moscou, ela tem uma mãe doente, e o pai dela tá desempregado. Essa bolsa que ela ganhou do Bolshoi sustenta a família inteira. Ela sai de casa e quando ela atravessa a rua com o patinete dela, ela é atropelada e é morta. Você culparia o motorista? Sim. Só que, por outro lado, tem um sujeito que tá saindo de casa, que a esposa dele tá com câncer terminal, e ele tá indo receber uma indenização da demissão dele para começar o tratamento da esposa. No meio do caminho, uma menina atravessa a rua de patinete, ele atropela ela e mata ela. Você culparia o homem? Então, assim, é a mesma história, só que dependendo do não é nem ponto de vista aqui, é a versão.
É a versão. Né? O fato é real.
Eu não lembro quem foi que disse, eu larguei a faculdade de jornalismo no quinto período, então me corrija. Não há fatos, só versões. Né? Uhum. É isso, não é nem uma questão de versão, é como você conta. Você pode contar a mesma versão olhando daqui ou olhando daqui. E alguns desses livros, desses textos, eu só revisitei 4 anos depois. E eu achei assim, eu falei, pô, caramba, tem coisa aqui que é um pouco pesada. Só que eu arrisquei, eu tomei a decisão, e a minha editora foi um pouco contra, e todo mundo que eu li era contra, de suavizar ou de botar um alerta explicando o contexto. Eu preferi não explicar o contexto de nada.
Você deixou como estava mesmo?
Como estava. O que não está no texto, não precisa as pessoas saberem. Sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas tomem partido. Porque você é a minha versão.
Certo.
Entende? Ainda que eu esteja errado, eu descrever uma cena que eu atropelei alguém é diferente da pessoa que estava na calçada descrever a cena que eu atropelei alguém.
Perfeito.
Eu descrever uma briga onde a Ana pudesse estar errada é diferente da Ana descrever a briga que ela pudesse estar errada. Então eu preferia não suavizar, até porque todos esses textos a Ana leu e tem algumas respostas dela no livro. Então, assim, nada...
Ah, que legal. Ela dá, em alguns momentos, a versão dela.
Sim, ela dá...
Tipo, a coisa não foi bem assim, Léo.
Exato. Tem algumas respostas dela, inclusive, porque algumas dessas cartas eu enviava como e-mails mesmo, e ela respondia.
Ah, que bacana.
E ela respondia. Então, assim, eu acho que se eu desse mais contexto... E acabar fazendo como uma comédia romântica.
Eu vou te perguntar um negócio curioso, cara. Você me perdoa. A Ana leu o livro?
Então.
Porque ela deu uma olhadinha assim e falou assim, pô, essa resposta que eu te dei lá naquele e-mail, não sei quanto tempo atrás, não te daria hoje? Ou...
Então, nós não nos falamos há 4 anos. Então, o que eu posso garantir que ela leu...
Mas ela sabe que virou livro.
Não sei. Eu juro, cara. Ô, Gilson. Você pode acompanhar minha carreira nos próximos 10 anos. Você vai ver que eu não tô mentindo. Eu não sei. O que eu sei é que até uns 60% do... Não, 70% desses textos ela leu. Os que eu escrevi depois do término, eu não sei se ela leu. Porque nós não nos falávamos.
Você não sabe se você ainda é o escritor que ela tem na cabeceira e fala
não assim. Não sei. Eu não sei o que ela foi. Ela tem o meu...
Mas se ela ler, ela vai saber. Esse cara tá falando de mim.
Vai, porque é um pseudônimo que eu brincava com ela.
Ah, entendi.
Entende? Não é um pseudônimo que eu escolhi, é um pseudônimo que eu já brincava com ela, que como ela era uma pessoa, não pública, mas era uma pessoa de uma carreira pública, né? Não pública no sentido de funcionário público, mas de que as pessoas têm acesso à carreira dela, eu preferia usar sempre um pseudônimo que era muito fácil de identificar para quem conhece. Para quem não conhece, a pessoa não vai fazer a mínima ideia. Então, meu objetivo não é esconder para quem já conhece a gente. O meu objetivo é fazer com que ninguém vá nas redes sociais dela e mandar mensagem, etc. Isso não tem como.
Agora, quem lia o teu livro, por exemplo, que é uma pessoa que qualquer que vai lá, compra o teu livro e começa a ler, né? E ela começa a mergulhar na história, porque, de certa forma, pelo trecho que a gente leu agora, tem muito daquela coisa assim, a gente se reconhece de um lado ou de outro, a gente se reconhece. Porque você trabalha com uma coisa, aparentemente cotidiana, né? Quem não teve uma relação que chegou ao fim. E achei muito legal desse trecho que eu li, eu acho que essa parte é cruel. Cruel, aquela coisa assim, eu já passei por isso inúmeras vezes, a ideia de você vai terminar um relacionamento, tá, quando era jovem e tal, e você tinha o hábito, você tem o hábito da pessoa, mas você não ama mais, achei legal demais aquilo, você não ama mais, então você fala assim, olha, vai doer, mas eu não te amo mais. Como é que é essa coisa, que a gente talvez tenha que amadurecer, eu chamo isso de maturidade, a gente pensar assim, uma coisa é a dor da ausência, outra coisa é o sentimento que não está mais presente.
Exato. Tem em medicina, né, em psiquiatria, tem a síndrome do membro fantasma, né? Que pra quem não sabe, é quando uma pessoa é amputada, perde um membro, a pessoa fica
sentindo
muitos anos sentindo o membro. E não é só sentir o peso, né?
É sentir como se estivesse mexendo com ele mesmo, né?
Tem gente que às vezes chega ao absurdo de tentar alcançar um copo com o braço
com a mão que não tem isso.
Você joga alguma coisa pra pegar e você não tem mais a mão. E eu tenho um texto que chama síndrome do amor fantasma, que é isso, assim. Por muito tempo você sente falta do hábito da pessoa, né? A Ana tinha um hábito que só ela teve comigo, e que é por isso que é estranho eu ouvir as pessoas lerem, que ela lia meus textos para mim mesmo. Entendi. Isso é estranho quando é a própria pessoa lendo um texto que é para ela. Você tá lendo um texto que não te envolve como pessoa física, Gilson. Ela lia o que eu escrevia para ela. Ela chegava na minha casa e lia um texto dela para mim com o celular. E durante muito tempo foi difícil para mim desacostumar em ter uma pessoa dando, né, como se fala em atuação, interpretando um texto meu. Ela tinha hábitos muito frugais, assim, por exemplo. Ela, às vezes eu estava escrevendo, eu falava, poxa, não vem para cá, para casa que eu estou escrevendo, não tem problema. E ela vinha e deitava no chão, e ficava lendo no chão do meu escritório enquanto eu escrevia um roteiro por 4 horas, sabe? Foi difícil, assim, tanto que eu me mudei do apartamento que eu morava por causa disso.
Pra não encontrar mais.
Pra não encontrar mais. E também pelas... Eu conheci ela 2 meses depois que eu fui mudar. Que eu me mudei pra lá. Né? 2 meses só. Então, o primeiro ano do meu apartamento foi com ela dentro.
Agora eu vou te fazer uma pergunta legal que eu acho bacana. Maquiavel, o príncipe. Maquiavel, quando escreveu o príncipe. Como uma receita do bom governo. Né? Ou seja, como um governante poderia ser um bom governo. O seu livro, de certa forma, ele conta um pouco a história de um relacionamento que não deu certo, mas de uma certa forma ele relata desse relacionamento a experiência. E todo mundo, é claro, que tendo suas experiências, talvez pense uma hora em fazer igual você, pensando na sua receita. De pegar as cartas, os e-mails que escreveu, ou até mesmo a memória em si, e colocar na cronologia. E aí talvez a gente vai chegar ao final, eu acho que a gente deve chegar no final do teu livro com essa mesma sensação, de que a gente não é mais o mesmo, né? Que a gente não é mais o mesmo. Sim. Né? Ficou melhor assim?
Ficou, eu acho. Hoje, acabou de acontecer uma coisa comigo que denota muito isso que você está falando, que é uma pessoa com quem eu me relacionei 7 anos atrás. Eu voltei a falar com ela hoje, por coincidência. E ela era muito jovem, ela tinha 22 anos na época. E hoje ela postou uma coisa no Instagram que mexeu muito comigo, que ela falou... 7 anos atrás, a pessoa que eu tava zombava desse meu vestido. E essa pessoa era eu. Só que eu nunca zombei na minha cabeça. Você entende? Eu adorava o estilo dela, porque ela se vestia como uma menina de filme francês, sempre com um vestido largo, roupas como se você estivesse sempre na Riviera.
Entendi.
E na minha cabeça, eu nunca zombei.
Você achava legal aquilo?
Eu achava maneiro, eu achava engraçado, no sentido de que ela não era uma menina usual como as outras, que só usa calça jeans e...
Olha
só!
Na minha
cabeça, aquilo era uma coisa legal, eu falava...
O que ficou na cabeça dela é nada do que ficou na sua.
Exatamente, então, esse livro tem trechos que eu me desdigo, cometendo um neologismo. Tem trechos que eu falo, pô, como é que eu consegui fazer tal, tal, tal coisa na época de tal, tal, tal? Entende? E eu fico... Putz, assim, hoje bem mais, mas durante o livro tem muito isso. E as pessoas, eu tenho um grupo de leitores teste, né?
Que pra você tem um grupo, aquele grupo que você passa lá o teu trabalho e tal, pra você dar uma lida.
Tem um grupo de amigos íntimos, que são 3 ou 4, mas eu tenho um grupo de leitores teste, que é formado por amigos e leitores mesmo. Não tem ninguém profissional, são pessoas que admiram a minha obra e gostam de me ler, e eu mando tudo que eu escrevo para elas antes. Estou completamente no risco, não tem acordo de confidencialidade, nada. Elas quiserem vender meu livro antes de mim, elas vendem. Eu estou confiando completamente. E todas elas falaram. Ela falou, pô, tem hora que dá um pouco de raiva de você e dela, mas no final a gente percebe que é bom pra gente, que é aquela história, né? Quem aprende com os próprios erros é um idiota. O inteligente aprende com os erros dos outros. É. E as pessoas, muita gente falou isso. Falou, cara, tem hora que você fala, eu não vou cometer esse erro, porque eu já vi que esse cara cometeu, sofreu muito, eles terminaram, e eu não vou cometer esse erro mais. Não é o erro que eu quero cometer mais. E é muito gratificante as pessoas comentarem isso. Assim.
Olha, você tem várias obras fora essa, né? Esse é um dos teus trabalhos. Né?
Sim.
E você tem uma coisa assim, é meio... A gente é assim, tudo que a gente produz é meio um pouco a gente.
Isso, coisas, isso. Né?
E é uma obra que talvez, o que a gente às vezes busca às vezes, na obra, é resposta, né? A gente tem uma mania desgraçada. Não é à toa que manual de autoajuda vende pra caramba. Você quer terminar um livro, agora eu sei o que eu vou fazer. Você acha que talvez o certo mesmo é essa coisa da gente procurar, das vidas cotidianas, das pessoas comuns, que têm dúvidas como a gente tem, tá? Muito mais uma reflexão do que uma resposta. Você gosta de ser mais dúvida do que certeza, vamos dizer assim?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma piada que quando... Eu esqueci o nome dele, o Mankin, acho, fundou a MGM. O repórter perguntou pra ele, que mensagem você quer passar com seus filmes? E aí ele falou uma piada, ele falou brincando. Eu tenho um combinado com a empresa de correios. Eu mando mensagens e eles não fazem filmes. Eu não tenho o objetivo de mandar mensagens. Pra que você escreveu seu livro? Porque eu quis. O que você quis passar com o seu livro? Nada, eu quis escrever. Por que você escreve? Porque é uma coisa que eu faço bem. Eu não tenho essa mística de, um escritor que sofre escrevendo. Eu não sofro. Assim, eu costumo brincar que por que, que um arquiteto não precisa ter a modéstia de falar que entrou na faculdade de arquitetura porque desenha bem, porque é bom matemático, e eu preciso ter a falsa modéstia de não poder assumir que eu só escrevo porque eu escrevo bem, porque é uma coisa que eu faço bem. Então, assim, é claro que, pô, textos pra Ana, por exemplo, eu escrevi pra ela, não era profissional, não escrevi pra vender. Tanto que eu tô publicando um livro 7 anos depois, só que eu nunca fiz nada com o objetivo de mandar uma mensagem.
Mas não é isso que deu certo, talvez? Talvez o certo do livro é exatamente essa coisa.
Eu acho.
Sabe, não foi feito para publicar um livro. Exato. Mas no final virou um livro bacana pra caramba.
Exato, porque ao mesmo tempo que as pessoas compram muita autoajuda, muita gente é resistente a conselho. Então se você faz um livro falando, esse livro aqui vai te ensinar sobre relacionamento, a pessoa fala, cara, quem esse cara solteiro de 40 anos acha que é pra mim ensinar? Ou, quem esse cara casado há 20 anos acha que é pra mim ensinar? Então, assim, eu não tenho objetivo, mas é muito gratificante quando acontece. E acontece bastante. Eu tava brigado com meu namorado e a gente voltou porque ele me mandou um texto seu. Eu mandei um texto. Acontece bastante. Eu dei seu livro pra minha namorada e a gente se identificou. Acontece bastante.
Meu relacionamento acabou por tua causa.
Isso eu acho que nunca aconteceu. Se aconteceu, as pessoas mantêm em segredo, né?
Verdade.
Mas é muito gratificante, isso é muito legal, muito legal.
Ô, Léo, papo muito legal, mas enfim, meu tempo acabou, Léo. Obrigado pela conversa, obrigado. Parabéns pelo livro, tá? Cartas
obrigado pelo para convite.
Ana. E o Cartas para Ana, a história do amor que não deu certo, é o livro, né? O livro do Léo Luz, fantástico o papo com ele, tem uma série de outras obras. E se você estiver interessado, nas melhores livrarias, vá atrás. Isso. E você vai se reconhecer, com certeza. Quem não teve essa angústia? Léo, obrigadão, um abraço.
Obrigado, pra você, bom tchau, fim de semana. Bom dia, tchau. Bom fim de semana para vocês todos.
Tchau, tchau.